Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina. Hoje é sábado, 8 de outubro de 2016. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Podem ouvir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de fazermos dentro em pouco aqui o nosso noticiário em que apresentamos as principais notícias deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar do programa Angola Invest, que já fez 4 anos desde a sua criação. Depois, na segunda meia hora, vamos ter aqui a tabela das 10 mais da música aqui nos Estados Unidos, é o Top 10, mas para já as notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. O furacão Matthew fez mais de 900 mortos no Haiti e dezenas de milhares de pessoas ficaram sem abrigo. O Haiti, o país mais pobre das Américas, ainda estava a tentar recuperar do devastador tremor de terra de 2010, quando foi atingido por este temporal. Segundo as Nações Unidas, cerca de 6 milhões de haitianos foram afetados pelo furacão. 350 mil pessoas precisam de ajuda imediata. A Cruz Vermelha Internacional lançou, entretanto, um apelo para a ajuda de emergência ao Haiti no valor de 6.900 milhões de dólares. Neste momento, o furacão encontra-se junto à costa norte da Carolina do Sul, aqui nos Estados Unidos. Ontem, o furacão Matthew, com ventos superiores a 195 km por hora, abateu-se sobre a costa leste da Flórida. Trata-se da maior tempestade do género a assolar a região em mais de 10 anos. No seu trajeto através das Caraíbas, causou devastação da Jamaica, Haiti, Cuba e Bahamas. A costa leste dos Estados Unidos é especialmente vulnerável a furacões. Trata-se de uma costa ao nível do mar, com poucas dunas de areia protegendo-a. Cidades ao longo dessa costa, como Daytona Beach, na Flórida, ou Charleston, na Carolina do Sul, são, portanto, muito vulneráveis a inundações causadas pelas vagas alterosas geradas pelo furacão. O presidente Barack Obama declarou, entretanto, o estado de emergência na Flórida, Geórgia e Carolina do Sul. Aqui nos Estados Unidos, destacados líderes do Partido Republicano estão a retirar o seu apoio ao candidato presidencial do partido, Donald Trump, depois da publicação ontem de um vídeo no qual Trump fez declarações extremamente vulgares acerca de mulheres. As declarações foram feitas em 2005, numa entrevista a um repórter especializado em entretenimento. Até agora, o controverso bilionário contava com o apoio hesitante de muitos membros do seu partido, mas o nível de mau gosto dos seus comentários sobre mulheres no vídeo, agora posto a circular, fez com que alguns líderes republicanos se tenham imediatamente distanciado. O presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, declarou-se enojado com o teor do vídeo e disse que Trump não vai estar presente no Festival Anual de Outono de Wisconsin, no estado de Ryan. Trump tinha programado deslocar-se àquelas festividades onde, para além de Ryan, estariam presentes o governador de Wisconsin, Scott Walker, e Reince Priebus, o líder do Partido Republicano. Priebus afirmou, em relação à entrevista de Trump, que nunca nenhuma mulher devia ser descrita naqueles termos. Enquanto isso, o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, afirmou que os comentários de Trump eram inaceitáveis em qualquer circunstância, acrescentando que ele devia pedir diretamente desculpas a todas as mulheres e raparigas. O bilionário reagiu, entretanto, numa declaração publicada na sua conta no Facebook, afirmando: "Disse-o, estava errado e peço desculpa." Acrescentou, contudo, que a publicação do vídeo não era mais do que uma distração e deu a entender que passaria o resto da campanha eleitoral contra a sua adversária democrática Hillary Clinton, afirmando que ela causou danos muito mais sérios às mulheres. "Há uma grande diferença entre palavras e ações de outras pessoas", disse Trump, acrescentando: "Bill Clinton abusou efetivamente de mulheres e Hillary intimidou, atacou e envergonhou as suas vítimas." Enquanto isso, um destacado diplomata russo criticou os Estados Unidos por estarem a criar uma histeria anti-russa sem precedentes, acusando Moscovo de desencadear ataques cibernéticos para alegadamente minar as eleições americanas. Na sexta-feira, a administração americana não chegou a considerar as intrusões russas como uma guerra cibernética, mas reiterou que foi a Rússia quem esteve na origem da publicação de milhares de e-mails internos do Partido Democrático por ocasião da sua convenção em julho passado. E por último, no Bangladesh, forças de segurança mataram 11 supostos membros de um grupo islamita numa operação anti-extremistas através do país. Eles eram suspeitos de terem estado na origem do ataque contra um restaurante em Dhaka em julho passado, que matou 22 pessoas, incluindo 17 estrangeiros.
Obrigado. O Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Sábado, 8 de outubro de 2016. Votos de um bom sábado. Conosco a Voz da América e com esta emissão vespertina em português.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Angola Invest já completou 4 anos desde a sua criação, mas os resultados parecem continuar longe de serem alcançados. O Angola Invest foi criado pelo governo angolano para criar, diz, e fortalecer as micro, pequenas e médias empresas angolanas. Este é o tema que vos trazemos nos próximos minutos.
Apenas 5 projetos de investimentos foram aprovados no primeiro semestre de 2016, no âmbito do programa Angola Invest, contra 51 nos 6 meses anteriores e 60 no semestre homólogo, segundo estudos desenvolvidos por especialistas nacionais. As mesmas fontes acrescentam que resultados muito aquém das expectativas são consequência de um sistema bancário sem sensibilidade de competência para acompanhar projetos no setor produtivo, como na agricultura, nas pescas, na pecuária, só para citar estes. Nesta conformidade, os programas de fomento da atividade empresarial e do empreendedorismo foram reformulados porque não cumpriram os objetivos, sendo que no âmbito do Angola Invest foram criados até agora cerca de 50 mil empregos, mas a meta inicial previa 200 mil novos postos de trabalho. O programa Angola Invest é uma iniciativa do governo angolano, criado em 2012, que visa criar e fortalecer as micro, pequenas e médias empresas nacionais, tendo sido apresentado como uma oportunidade para fortalecer e diversificar a economia do país. No entanto, desde a sua operacionalização, que coincidiu com as eleições de 2012, e após 4 anos, o programa atingiu pouco menos do objetivo inicial. A fraca execução deste programa tem causado a troca de acusações entre o Ministério da Economia e os gestores bancários. Em causa está a redução da disponibilidade de garantias e o corte nas linhas de crédito bonificados para os beneficiários, tendo obrigado a banca a suspender a cedência de créditos aos promotores. Em princípios do corrente ano, o Ministério da Economia, através de uma nota de imprensa, destacou o papel relevante que o programa Angola Invest tem vindo a desempenhar na melhoria do ambiente de negócio e na capacitação dos empresários do país. A nota fazia igualmente referência que a abrangência desta iniciativa é elevada, existindo projetos aprovados em todas as províncias do país e em todos os setores de atividade abrangidos pelo programa. 4 anos depois da sua criação, o programa Angola Invest, apesar da sua pertinência para alavancar a economia nacional, ainda assim, segundo o empresário Jorge Batista, o mesmo não tem sido suficiente para cumprir com os objetivos inicialmente definidos.
Por um lado, eu considero que o programa Angola Invest foi um programa oportuno, não é? Ele veio para ajudar o fomento das micro, médias e pequenas empresas, mas por outro lado, também considero que não consigo atingir os objetivos pela qual os empresários almejavam em torno de, tanto, contribuírem mais para a diversificação da economia e portanto, conseguir alavancar os negócios, a marca dos negócios em Angola e poder, então, contribuir para o desenvolvimento, para a economia de desenvolvimento, etc. Portanto, ele, por um lado, foi oportuno e considero que nunca devemos deixá-lo cair, não é? Porque devemos acreditar nele, melhorar paradigmas, ver o que é que está mal, porque nem tudo correu bem no Angola Invest. Sabemos que nesse momento, pelos números e pelos dados estatísticos, ainda tem que se fazer muito, tem que se melhorar alguns aspectos e penso que, portanto, é um programa que, apesar dos números apresentados e os números que nós temos que não são satisfatórios, mas consideramos sempre um programa importante. Daí que, enquanto empresário, por um lado, e em nome dos empresários na qual a gente tem dialogado, achamos que há necessidade de melhorar alguns paradigmas do programa, e enquanto também presidente da Associação de Empreendedores, acredito que devíamos focar mais o programa para apoiar aquelas pequenas e médias empresas que têm a necessidade de financiar a sua atividade e também têm algum potencial para contribuírem para o desenvolvimento da economia que nós almejamos.
A falta de experiências no processo de investimento também é apontado como sendo um dos constrangimentos que inviabilizou a concretização de muitos objetivos incorporados neste programa. O economista Cláudio Nadais considera, por outro lado, que o ambiente económico e financeiro, no ato de lançamento do referido programa, também terá influenciado de forma negativa.
Eu penso que o Angola Invest, como foi dito, constitui um instrumento que visa criar estruturas de suporte no sentido de orientar as micro, pequenas e médias empresas e que, obviamente, o objetivo final seria concorrer para a criação de uma estrutura económica sustentável. Portanto, este é o objetivo principal dentro desta perspectiva, mas penso que tínhamos que ter em atenção aquilo que era o quadro de realidade do país. Angola não tinha antes da implementação do Angola Invest qualquer experiência neste domínio e teve de ser um projeto começado do zero. Desta perspectiva, houve obviamente situações que devem continuar a merecer uma certa atenção nos mais diferentes domínios e particularmente na vertente da implementação. Portanto, o que se esperava na altura do lançamento do projeto foram lançadas métricas que definiam aquilo que eram as expectativas neste domínio. Falo concretamente, por exemplo, da intenção que se estabeleceu de se adquirirem créditos na ordem dos 150 milhões de kwanzas anuais, 150 mil milhões de kwanzas anuais, e que obviamente constituíam aquilo que eram as previsões ou as perspectivas para o programa. Não foi possível, obviamente, implementar as intenções previstas, mas, de acordo com aquilo que era o contexto e a realidade do país, foram feitos esforços no sentido de se darem alguns passos. É de destacar aqui neste domínio a questão relacionada com a grande problemática que ainda afeta o nosso mercado e que tem a ver com o facto de muitos dos empreendedores não possuírem o perfil requerido para desenvolverem essa atividade. Penso ter sido esta uma das grandes questões colocadas. Obviamente teve aí o INAPEN a tentar intervir no sentido de dar cobertura e resposta a esta problemática foram possíveis ser superadas algumas das situações, mas é preciso que tenhamos atenção que não são os números apenas que são relevantes nesse processo. O INAPEN hoje fala de cerca de 60 mil empresas certificadas para desenvolverem a atividade, mas a grande questão é que essas 60 mil certificadas têm que refletir na prática tudo aquilo que aprenderam, no sentido de, desta forma, contribuírem objetivamente para o quadro de alteração da economia do país.
O administrador do Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas faz um balanço positivo do programa Angola Invest, ao mesmo tempo que reconhece que as suas metas estiveram aquém das expectativas. Samora Kitumba fala do acesso aos financiamentos, do suporte ao empreendedor, do excesso de burocracia e do fraco incentivo à produção interna, como constrangimentos visíveis deste programa.
O INAPEM tem até o momento certificadas 12 mil empresas, 12.135 para ser mais preciso. Portanto, o número de 60 mil tem a ver com o número de formações já realizadas desde o início do programa. E em termos de balanço, o balanço que nós fazemos é, de certa forma, positivo e, em alguns casos, um bocado aquém das próprias expectativas. Porque mais do que os próprios números, nós devemos atacar primeiro o que esteve na gênese, o que esteve na essência da criação do próprio programa. E o que esteve essência do lançamento do programa foi, de facto, os motivos que estrangulavam, até à data, o permanecimento no mercado das micro, pequenas e médias empresas. Portanto, um dos fatores que é o mais propalado, mas que, no nosso entender, não é o fundamental, é a questão do acesso ao financiamento em condições favoráveis. Portanto, estes eram os vetores de ataque do programa Angola Invest. Mas, mais do que isso, tínhamos a ver também com a questão do suporte ao empreendedor. Portanto, era necessário criar-se condições para que o nosso pequeno empresário, o nosso microempreendedor, fosse capacitado e estivesse, assim, habilitado a enfrentar os desafios que eram propostos. Outra questão também que criava constrangimentos ao estabelecimento de novos negócios no mercado era a questão da burocracia excessiva, que o Angola Invest criou dentro de si algumas iniciativas para tentar levantar alguns dos problemas que tinham a ver com a burocracia. E também o fraco incentivo à produção nacional. Portanto, o Angola Invest predispôs-se a desenvolver linhas de força que priorizassem todos estes itens. Eu repito, questão do financiamento, suporte ao empreendedor, o excesso de burocracia e condições para o incentivo à produção nacional. E numa última vertente, também, o excesso de informalidade que existia no mercado. Se tivermos que fazer um balanço sobre as questões que foram abordadas em todos estes domínios, e nós, o público em geral, tem tendência para abordar simplesmente os números relativamente aos financiamentos, mas eu prefiro a falar de forma transversal a ação do Angola Invest em todos estes vetores. Eu considero, sim, que foi, de certa forma, positivo, porque nós demos passos significativos no que diz respeito à capacitação do empreendedor. Portanto, o Angola Invest foi o programa que trouxe, pela primeira vez, ou iniciou o processo de uma mudança radical na cultura empresarial angolana. Nós, a partir do lançamento do programa Angola Invest, começamos a criar um espírito empreendedor com muito mais robustez e com muito, muito mais direcionado para o setor produtivo. Até esta altura, nós temos conhecimento, o empresariado nacional tinha uma postura, um perfil muito mais na ótica do comerciante, portanto, na perspectiva de importador e para revender, com algumas iniciativas não muito estruturadas no setor privado. O Angola Invest conseguiu trazer esta mudança de cultura, esta mudança de atitude e este olhar para o setor produtivo de uma maneira diferente.
A essência do programa Angola Invest nunca devia servir de fomento às importações. Assim defende o empresário Jorge Batista, para quem este programa deve ser mais abrangente, sobretudo olhando para o interior do país.
Eu penso que o espírito continua, né? Continuamos a ser ainda empresários com ênfase para o mercantilismo. Portanto, apesar do programa Angola Invest ter surgido, continuamos a produzir o que importamos, não é? Portanto, eu penso que a essência do programa Angola Invest nunca devia ser para ou fomentar ou aumentar as importações para aquilo que nós já vínhamos vindo a fazer. Daí que defendemos que o Angola Invest deve ser um programa mais abrangente para aquelas regiões, aquelas famílias onde há algum potencial, onde devem produzir, e que não é necessário 5 milhões de dólares para essas famílias começarem a desenvolver a sua atividade. Portanto, quando nós fizemos alguma confusão, achamos que mudamos, por exemplo, paradigmas em que passamos a fazer coisas made in Angola, mas essas coisas made in Angola não existem porque a maior parte delas são produtos importados, não é? Nós hoje vivemos uma realidade de que quase tudo que nós produzimos é quase 90%, maioritariamente, de produtos importados. Só para rebater aquilo que o Dr. Kitumba disse, portanto, é preciso que nós analisemos com nesta visão. Não que nós deixamos de importar, continuamos a importar matérias-primas e ainda não estamos a dar o passo necessário para avançar em questões ligadas à produção nacional.
O economista Cláudio Nadais acredita ainda assim que o programa Angola Invest pode servir de referência para a correção dos erros que foram identificados na sua implementação durante os 4 anos e projetar outras perspectivas para o futuro.
Aquelas empresas que se candidatassem para aceder ao ao financiamento via Angola Invest. Uhum. Portanto, teriam essa vantagem, não é, de gozar desta bonificação.
Sure.
Portanto, aqui a questão que se coloca é a seguinte. A ideia era de que isto era uma métrica, portanto, era uma meta estabelecida como 150 mil milhões no âmbito do lançamento do projeto. Uhum. Mas eu não está a olhar para esta questão como. Portanto, o não atingir esta meta por uma situação como a nossa não é crítico. Não é crítico no seguinte sentido: o Angola Invest para Angola é como se fosse um balão de ensaio. Portanto, um projeto que constitui um balão de ensaio. E que, obviamente, que poderia apresentar algum comportamento em determinados domínios fora daquilo que era expectável. E isto iria, obviamente, servir como uma referência para melhorar, não é? No sentido de que o futuro fosse melhor. É esta a perspectiva que eu defendo. Eu penso que, independentemente daquilo que foi o desempenho do Angola Invest, e penso que eu iria dizer mesmo que aquilo que foi feito é positivo. É positivo no sentido, como já disse, ter sido uma primeira experiência. Deve servir, acima de tudo, de uma referência para que possamos projetar no futuro uma alternativas, portanto, mais adequadas àquilo que é o nosso contexto. Obviamente que a questão do Angola Invest não pode ser abordada sem termos em atenção aquilo que é a sua estrutura. Sabemos que o Angola Invest representa os financiamentos a nível do banco. Tem a quota parte de garantia do Estado. Não é?
A fraca execução deste programa tem causado a troca de acusações entre o Ministério da Economia e gestores bancários. Samora Kitumba não concorda com a ideia segundo a qual existem dificuldades de acesso ao crédito a partir dos bancos comerciais.
Porque nós não temos exatamente esse retorno. E digo porquê. Em primeiro lugar, o programa Angola Invest teve o mérito de quebrar aquele mito que se trazia do passado sobre todos os programas de reestruturação económica com hipóteses de financiamento em que os créditos que eram cedidos tinham, pode-se dizer, que não eram para pagar. Portanto, programas financiados pelo Estado, onde que os beneficiários, ao fim de um tempo, não tinham aquela obrigatoriedade de repor os capitais que tinham sido disponibilizados. O programa Angola Invest, ao transmitir o poder de decisão para a banca comercial, podendo eles, como entidade mais abalizada, para avaliar o risco do próprio projeto, para avaliar a viabilidade do próprio projeto, transmite essa responsabilidade da banca comercial e os projetos são avaliados de uma forma imparcial, sem estarem necessariamente expostos a um decreto, a uma assinatura de um órgão do Estado para validar. Portanto, só por isto, e este é um mito que nós trazíamos de alguns programas vindos do passado, o programa da Angola Invest trouxe essa vantagem e a prova disso é que destas empresas que já foram beneficiadas com o programa Angola Invest, muitas delas são de empresários normais, de empresários anónimos que apresentaram uma boa ideia, estruturaram convenientemente os seus projetos e por aí, e por essa simples razão, foram apoiados. A segunda questão que tem a ver com os bancos, portanto, nós não temos conhecimento de muitas reclamações relativamente à disponibilidade das garantias, assim como da bonificação de juros. O que acontece é um problema conjuntural. Todos nós sabemos que o sistema financeiro nacional, né, e fruto do contexto macroeconómico, em parte originado pela baixa do preço do barril de petróleo a nível internacional, está a sofrer uma reestruturação. Naturalmente, a banca comercial, e como todos nós sabemos, com os problemas de liquidez que tem, porque uma das medidas em tempos de crise, e é natural que assim aconteça, é o Banco Central enxugar a liquidez existente no mercado, não é? Criando, e hoje a taxa de reservas obrigatórias está na ordem dos 30%, isso diminui a liquidez dos próprios bancos. Diminuindo a sua liquidez, naturalmente, a sua disponibilidade para cedência de crédito diminui. Mas isso não é um problema do programa Angola Invest. Isto é um problema conjuntural. Naturalmente, os bancos tiveram que se adaptar, portanto, com menos recursos, com menos disponibilidade, tiveram que se adaptar à realidade atual e isso traduziu-se num decréscimo dos projetos financiados. Mas, independentemente desta realidade, nós a percepção que temos é que o programa Angola Invest ainda é o preferencial pela banca comercial para financiar o setor produtivo. E é o preferencial porquê? Porque tem condições ótimas de garantia. Não é em todo o mundo que existe garantias de 70% providenciadas pelo próprio Estado. E ainda tem aquele subsídio, né, que tem a ver com a própria taxa de juros, onde o beneficiário não paga uma taxa superior a 5% para o setor produtivo. Estamos a falar, volto a repetir, setor produtivo, com um prazo de 7 anos, são setores de risco, setores de médio e longo prazo. Portanto, ainda continua a ser, independentemente de tudo o que podemos aqui dizer, da insuficiência e da escassez de divisas que existe no mercado, estamos a falar de projetos do setor agrícola, onde ainda não existe seguro ligado ao setor agrícola, que de certa forma traduz alguma incerteza, algumas dúvidas sobre a viabilidade de alguns projetos, mas que mesmo assim nós, a percepção que temos é de que os bancos confiam, têm-se apresentado como parceiros desde a primeira hora, portanto não todos os bancos, naturalmente há alguns de certa forma mais acutilantes, mais dinâmicos em apoiar este programa do Estado, em detrimento de outros, mas nós estamos juntos e temos trabalhado em parceria para, mesmo assim, superar as dificuldades que o momento de crise tem trazido à economia nacional.
Samora Kitumba, Cláudio Nadas e Jorge Batista foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui de ensino bilíngue em Angola. Falaremos depois de saúde com a doutora Nídia Romano. Depois conversaremos com um dos nossos amigos ouvintes. Agora a música. Para hoje, o Rei da Morna, Bana, com Fichi Fachi na Tracolança.
Sabe também, e na escasinha, quebritada como linho. Põe gente, ó que te faz na ponta de sol. Alergia com o tema mim, conta tirem peixe e atenção da tela. Tanto coçada muito, acaba-me que é sofrimento. Esse campeão desse terra e da matando. Quer saber que sim, se alergia com o tema mim, conta tirem peixe e atenção da tela. Tanto coçada muito, acaba-me que é sofrimento. Esse campeão desta terra e da mata me vinda. Sabe o que sabe, sabe na fé, sabe na mundinha de mais doce, se mata de tua tradição. Pois sabe morrer cada.
Sabe, sabe, sabe,
fé. Sabe na mundinha de mais doce.
Nada lhe dá,
Vite, fate na tracolança.
Amigos ouvintes, convidem a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e podem também ali ver os nossos vídeos com as últimas do mundo de África e também na campanha eleitoral americana. É o VOA60. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, 8 de outubro de 2016. Convosco está na apresentação da emissão de sábado Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado connosco, a Voz da América. Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, conta média 1.530, internet voaportugues.com. Podem também estar connosco em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Estamos em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro em FM. Estamos também em Climane em FM, com a nova Rádio Paz, FM em Bissau, e a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Dentro de minutos vamos saber as subidas e descidas no Top 10 da música dos Estados Unidos. Para já, as notícias do mundo.
Amigo ouvinte, de novo uma boa noite para si, ao microfone Eduardo Ferro. O furacão Matthew fez mais de 900 mortos no Haiti e dezenas de milhares de pessoas ficaram sem abrigo naquele país. O Haiti, o país mais pobre das Américas, estava ainda a tentar recuperar do devastador tremor de terra de 2010, quando foi atingido por este violento temporal. Segundo as Nações Unidas, cerca de 6 milhões de haitianos foram afetados pelo furacão e cerca de 350 mil pessoas precisam de ajuda imediata. A Cruz Vermelha Internacional lançou, entretanto, um apelo para a ajuda de emergência ao Haiti no valor de 6.900 milhões de dólares. Neste momento, o furacão encontra-se junto à costa dos Estados Unidos, mais precisamente junto à costa norte da Carolina do Sul. Ontem, o furacão Matthew, com ventos superiores a 195 km por hora, abateu-se sobre a costa leste da Flórida. Trata-se da maior tempestade do género a assolar a região em mais de 10 anos e, no seu trajeto através das Caraíbas, causou devastação na Jamaica, Haiti, Cuba e Bahamas. A costa leste dos Estados Unidos é especialmente vulnerável a furacões. Trata-se de uma costa ao nível do mar, com poucas dunas de areia protegendo-a. Cidades ao longo dessa costa, tais como Daytona Beach, na Flórida, ou Charleston, na Carolina do Sul, são, portanto, muito vulneráveis a inundações causadas pelas vagas geradas pelo furacão. O presidente Barack Obama declarou, entretanto, o estado de emergência na Flórida, Geórgia e Carolina do Sul. Aqui nos Estados Unidos, destacados líderes do Partido Republicano estão a retirar o seu apoio ao candidato presidencial do partido, Donald Trump, depois da publicação ontem de um vídeo no qual Trump faz declarações extremamente vulgares acerca de mulheres. As declarações foram feitas em 2005, numa entrevista a um repórter especializado em entretenimento. Até agora, o controverso bilionário contava com o apoio hesitante de muitos membros do seu partido, mas o nível de mau gosto dos seus comentários sobre mulheres no vídeo agora posto a circular fez com que alguns líderes republicanos tenham dito que estão a distanciar-se dele. O presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, declarou-se enojado com o teor do vídeo e disse que Trump não vai estar presente no Festival Anual de Outono de Wisconsin, o estado natal de Ryan. Trump tinha programado deslocar-se àquelas festividades, onde, para além de Ryan, estariam presentes o governador de Wisconsin, Scott Walker, e Reince Priebus, o líder do Partido Republicano. Priebus afirmou, em relação à entrevista de Trump, que nunca nenhuma mulher devia ser descrita naqueles termos. Enquanto isso, o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, afirmou que os comentários de Trump eram inaceitáveis em qualquer circunstância. Acrescentou que Trump devia pedir diretamente desculpas a todas as mulheres e raparigas. O bilionário reagiu, entretanto, numa declaração publicada na sua conta no Facebook, afirmando: "Disse-o, estava errado e peço desculpa." Acrescentou, contudo, que a publicação do vídeo não era mais do que uma distração e deu a entender que passaria o resto da campanha eleitoral contra a sua adversária democrática, Hillary Clinton, afirmando que ela causou danos muito mais sérios às mulheres. "Há uma grande diferença entre palavras e ações de outras pessoas", disse Trump, acrescentando: "Bill Clinton abusou efetivamente de mulheres e Hillary intimidou, atacou e envergonhou as suas vítimas." Um destacado diplomata russo criticou os Estados Unidos por estarem a criar uma histeria antirrussa sem precedentes, acusando Moscovo de desencadear ataques cibernéticos para alegadamente minar as eleições americanas. Na sexta-feira, a administração americana não chegou a considerar as intrusões russas como uma guerra cibernética propriamente dita, mas reiterou que foi a Rússia quem esteve na origem da publicação de milhares de e-mails internos do Partido Democrático por ocasião da sua convenção em julho passado. E por último, no Bangladesh, forças de segurança mataram 11 supostos membros de um grupo islamita numa operação anti-extremistas através do país. Os suspeitos eram membros da organização Jumatul Mujahideen Bangladesh, que foi acusada de ter levado a cabo o ataque de julho passado contra um restaurante em Dhaka, a capital. No ataque morreram 22 pessoas, incluindo 17 estrangeiros.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina, sábado 8 de outubro de 2016. Estamos a transmitir desde Washington. Da nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui de educação bilíngue em Angola. Vamos conversar com a doutora Nídia sobre saúde e depois falar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, vamos então deixar-vos aqui com o Eduardo Ferro e a sua rubrica Top 10, a música da América. Quem sobe e quem deixa.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixemos de palavras e começamos pela canção Closer, interpretada pelo grupo de Chainsmokers, que continua a ocupar a primeira posição. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. In the backseat of your Rover that I know. Conforme prometido, notícias do mundo da música, Bruce Springsteen está outra vez em destaque, desta feita, com o lançamento do seu novo álbum, Chapter and Verse, que acompanha a publicação da autobiografia do cantor americano. Quem comprar a edição de luxo do álbum recebe também o livro de memórias de Bruce Springsteen, conhecido como Boss pelos seus muitos fãs através do planeta. A autobiografia de Springsteen, lançada em todo o mundo, contém 572 páginas, revelando os pormenores mais íntimos do cantor americano. Num livro, ele relembra a sua infância conturbada numa cidade costeira do Nordeste americano, autoanalisando todo o percurso até à fama mundial. As críticas são boas, tanto em relação ao novo disco como ao livro, que revela uma faceta desconhecida de Bruce Springsteen, a do escritor. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor 21 Pilots com Ride, que ocupa a nona posição. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think that I get this sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. We don't deal with outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Just to stay away. And now they're outside ready to bust. It looks like you might be one of us. Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com Adele e o tema Send My Love, que ocupa o 10º lugar do Top 10.
This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. I'm giving it all. You send
Ficamos, amigo ouvinte, de seguida, aqui na Voz da América, com Shawn Mendes e o tema Treat You Better, que ocupa a 8ª posição do Top 10 americano.
I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat for you the second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do, 'cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can, better than he can. Give me a sign, take my hand, we'll be fine. You better than he can, and any girl like you deserves a
gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better.
E deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com o tema que ocupa a 7ª posição do Top 10 esta semana, This Is What You Came For, por Calvin Harris e Rihanna.
Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you.
No final do resumo das principais notícias deste sábado.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. O furacão Matthew fez mais de 900 mortos no Haiti, dezenas de milhares de pessoas ficaram sem abrigo. O Haiti, o país mais pobre das Américas, estava ainda a tentar recuperar do devastador tremor de terra de 2010, quando foi atingido por este forte temporal. Segundo as Nações Unidas, cerca de 6 milhões de haitianos foram afetados pelo furacão. 350 mil pessoas precisam de ajuda imediata. A Cruz Vermelha Internacional lançou, entretanto, um apelo para ajuda de emergência ao Haiti, no valor de 6.900 milhões de dólares. Neste momento, o furacão está junto à costa norte da Carolina do Sul, aqui nos Estados Unidos. Ontem, o furacão Matthew, com ventos superiores a 195 km por hora, abateu-se sobre a costa leste da Flórida. Trata-se da maior tempestade do género a assolar a região em mais de 10 anos e no seu trajeto através das Caraíbas causou devastação pela Jamaica, Haiti, Cuba e Bahamas. A costa leste dos Estados Unidos é especialmente vulnerável a este tipo de tempestades. Trata-se de uma costa ao nível do mar com poucas dunas de areia protegendo-a. Cidades ao longo dessa costa, tais como Daytona Beach, na Flórida, ou Charleston, na Carolina do Sul, são, portanto, muito vulneráveis a inundações causadas pelas vagas alterosas geradas pelo furacão. O presidente Barack Obama declarou, entretanto, o estado de emergência na Flórida, Geórgia e Carolina do Sul. Aqui nos Estados Unidos, destacados líderes do Partido Republicano estão a retirar o seu apoio ao candidato presidencial Donald Trump, depois da publicação ontem de um vídeo no qual Trump fez declarações extremamente vulgares acerca de mulheres. As declarações foram feitas em 2005, numa entrevista a um repórter especializado em entretenimento. Até agora, o controverso bilionário contava com o apoio hesitante de muitos membros do seu partido, mas o nível de mau gosto dos seus comentários sobre mulheres naquele vídeo, agora posto a circular, fez com que alguns líderes republicanos se tenham distanciado, como, por exemplo, o presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, que se declarou enojado com o teor do vídeo. Quanto ao líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell afirmou que os comentários de Trump eram inaceitáveis em qualquer circunstância, acrescentando que ele devia pedir diretamente desculpas a todas as mulheres e raparigas. O bilionário reagiu, entretanto, numa declaração na sua conta no Facebook, afirmando: disse-o, estava errado e peço desculpa. Acrescentou, contudo, que a publicação do vídeo não era mais do que uma distração e deu a entender que não vai afastar-se da corrida e que vai passar o resto da campanha eleitoral contra a sua adversária Hillary Clinton, afirmando que ela causou danos muito mais sérios às mulheres. Há uma grande diferença entre as palavras e as ações de outras pessoas, disse Trump, acrescentando: Bill Clinton abusou efetivamente de mulheres e Hillary intimidou, atacou e envergonhou as suas vítimas. Entretanto, é já amanhã, dentro de pouco mais de 24 horas, se realiza o segundo de três debates entre Hillary Clinton e Donald Trump.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 8 de outubro de 2016, despede-se Ana Guedes e Mariano Bartolomeu com um abraço. Um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.